Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Carlos Orfeu.
Muito grato pelo convite.
Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Carlos Orfeu nasceu em Queimados, no Rio de Janeiro. Publica em revistas e sites literários. Participou da antologia Sob a Pele da Língua, organizada por Floriano Martins. Suas poesias foram traduzidas recentemente para uma publicação na Croácia. É autor dos livros de poesia Invisíveis Cotidianos, pela Literacidade 2017, e Nervura, pela Patuá 2019. Carlos Orfeu, é um prazer receber você no Conversa com o Autor.
É um grande prazer, Cátia, pelo convite.
Carlos Orfeu, gente, é um jovem poeta que se apresenta de uma forma bastante sensível com sua poesia e que já chama a atenção pelos seus versos, inclusive em eventos literários com outros grandes poetas. Eu queria, Carlos, que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Como é que você chegou até aqui?
Assim, Cátia, eu em São Gonçalo, onde eu morava, assim, era um local que não tinha nada, assim, né? Meu primeiro contato com a poesia foi, eu lembro até hoje, foi numa escola pública onde eu estudava, onde encontrei um livro do Fernando Pessoa, poesia completa do Fernando Pessoa. Então, a partir dali, com o contato com Pessoa e as várias pessoas, né, são vários heteronônimos, né, dele, que fui me aproximando da poesia, que me fez ter um outro olhar diante do mundo, né, esse contato, esse conflito da paisagem interna com a paisagem externa, né. E então eu comecei a partir dali a conhecer outros poetas, tanto poetas poetas estrangeiros e poetas brasileiros, João Cabral de Melo Neto, Paul Celan, que é um poeta que é uma das minhas maiores referências, né, que isso eu já conheci já tardiamente. E o contato também, aprender a ler o mundo, né, não somente as páginas, mas também aprender a ler o canto de um pássaro, aprender a ler o chão, né? Que é a forma, o chão como um corpo, o chão como uma extensão do nosso corpo, né? Aprender a ler a pedra e aprender a ler e o silêncio, saber que o silêncio é uma linguagem, assim que o silêncio é música, né? E tal. Em São Gonçalo, o meu primeiro contato de escutar a poesia falada foi num evento chamado A Noite da Taverna, organizado pelo Rodrigo Santos e Rômulo Narducci. E nessa época, São Gonçalo, assim, eram pessoas sedentas de arte e não tinha. Então, quando começou a ver, quando vi nos postes, assim, colado, que era a divulgação, né, com cartazes colados no poste, Noite da Taverna, evento de poesia, Mal do Século, foi o primeiro que eu fui, e cheguei lá, aquela galera, assim, ouvindo poesia sedenta, com a escuta afiada, né, os poetas escrevendo na mesa, assim, nos papéis, para poder falar o poema na hora. Eu fiquei apaixonado com aquilo, né. Nessa época eu tinha uns 14 para 15 anos de idade. Aí, dali, desse primeiro dia Até, até então eu fui participando do Noite da Taverna e conhecendo também outros eventos que foram surgindo assim, com o tempo em Niterói, Corujão da Poesia.
É, e você está falando, é o que eu sempre penso, o quanto é importante que a gente tenha uma biblioteca próxima dos bairros de uma cidade. O quanto é importante um livro para fazer a diferença na vida de um garoto. Você era um garoto, um adolescente. É, você poderia ter vários caminhos. E você se interessou pela poesia. E você falou também aqui agora, quando você disse, não, e aquilo abriu assim para várias outras leituras. E aí você não ficou só nisso, porque aí você perseguiu alguma coisa que te levasse a gente próxima como você, que também se interessava por poesia. Então, a arte, ela realmente, quando você diz que as pessoas são sedentas, é porque ela na verdade, ela vai ser um remédio para a alma das pessoas.
É, com certeza.
Ela traz conhecimento de dois lados, né, Carlos? E foi bem o que aconteceu com você, uma transformação.
Sim, sim. E através da arte de vários sentidos, né, dentro da poesia, a dança, a música, tudo isso faz parte da poesia, né?
E aí você chegou na publicação do seu primeiro livro, que é Invisíveis Cotidianos, também é livro de poesia.
Sim.
Não é isso? Ele agora vai ter uma segunda edição, não é,
Carlos? Isso, ele vai ter agora uma segunda edição pela Patuá. Assim, ele foi lançado pela Literacidade, né? Nessa época desse livro, né? Esse livro, ele é um pouco disperso, ele é bem diferente do meu mais recente, O Nervura. Assim como é um primeiro livro, ele é mais disperso, os poemas eles não contêm títulos, assim. Mas é um livro que eu gosto muito, assim. Tem poemas assim, dele assim, que eu fico assim, feliz de
ter sido o autor deles.
Isso, de ter sido o autor
deles. Que maravilha, não é? Gente, isso é maravilhoso, um autor que... Leia e disse assim, nossa, que poema, ainda bem que fui eu que escrevi. Eu gosto bastante do título, vale dizer para os nossos ouvintes que é Invisíveis Cotidianos, mas o in entre parênteses, porque tem os visíveis cotidianos.
E o interessante da capa e do livro, a capa foi feita por um fotógrafo de Belém do Pará, chamado Sandro Barbosa. E a arte gráfica foi feita pela filha da poeta Vanda Monteiro, Aline Monteiro, né? E ela fez essa arte gráfica assim, e é justamente o que eu essa o título, como se fosse um poema, né? Assim, justamente como eu imaginava, assim, ela fez assim, eu fiquei maravilhado.
E o título realmente ele parece um poema, e todos os poemas do livro, eles têm, né, uma forma que faz parte do seu próprio poema. É preciso você entender a forma do poema para saber que ela está inserida, é uma necessidade da forma de escrita. E aí, nós estamos aqui, temos que dizer para os nossos ouvintes, com um novinho em folha, como é bom o livro novo nascendo.
É maravilhoso, né?
Não é? É um orgulho danado, e esse se chama Nervura. Que título é esse?
O Nervura surgiu assim, o título. Foi com um amigo meu chamado Fabiano Silmes, que eu sou péssimo de escolher títulos, tanto em poemas e tanto em o título do livro. E o título de Invisíveis Cotidianos, eu retirei esse título dentro de um poema da Vanda Monteiro. E ela me cedeu o título e tal, aí eu retirei dentro do título do... E ela também me ajudou com o nome do primeiro livro e tal, falou, não, esse título aqui fica legal pros poemas. E o Nervura eu tava bem confuso, né, porque com o título, até que um amigo meu, o Fabiano Silmes, ele me ligou, assim, já era de madrugada, pô, achei o título do seu livro, quando ele falou Nervura, eu achei aquilo ali maravilhoso, assim, falei, caramba, isso é Nervura, assim, já
encontrou,
tá,
é esse.
Encontrei a tatuagem pra pele do livro, né?
Bom, Carlos, eu vou pedir a você que você, então, leia alguns dos seus poemas,
claro,
para que o público possa ter ideia do seu trabalho, pelo menos um pouco da ideia. ideia.
O primeiro é uma série, né? Ele começa com uma série que é dividida em três ou cinco poemas. Chama-se A Carne Escrita, com a epígrafe de Micheline Verunsky: a carne que em carne se refaz. A carne amanhece, cerze o abismo, extingue o tato na lâmina de luz, abre a paisagem com a fala do olho, o grito do osso nas lascas dos lábios não chega até o deserto, o hálito de outra manhã, não chega até o gesto, o pássaro da tua voz. O sol turvo bate o prego no pus da parede. A carne, exausta, carrega o relógio ao cume. No fim do dia, desata do suor o descanso. Fecha todos os olhos do corpo e anoitece. Em outra instância, cerze outro abismo. A carne se tateia, como se outro corpo escorresse solto no gesto dos olhos entre os dedos. A carne se tateia. Falta um antebraço, falta uma perna, falta o olho direito. A carne se tateia, falta motivo para ficar em pé, falta a cabeça para tocar as nuvens.
Olha, eu aplaudo. A gente está aqui com a Wanda Monteiro no estúdio, a Wanda também suspirou. A gente suspira junto com você. É um poema denso, um poema de forte apelo de imagem, exatamente. É. E a forma como você leu, pausada, segura, séria, ela também faz com que a gente embarque com você nessa viagem. E aí eu pergunto a você, a construção de um poema desse é difícil?
É o Nervura, assim, ele surgiu dessa angústia, assim, da carne no enfrentamento com a existência, né? Então, isso, Nervura, assim, ele fala das perdas, né, todos os dias, como esse poema da carne se tateia e tal, só que significa a pé, o que cada dia nós perdemos, né? Os braços, as pernas são apenas símbolos, né, que significam as perdas diárias, né? Então o livro surgiu nessa parte, assim, do enfrentamento com a existência. Ele também fala de uma parte que ele fala do corpo negro, né? Da busca de um nome como afirmação, como confirmação de existência, né? Como nome, como morada, né? E também como um ser no mundo. E aí a construção desse livro, ele foi dolorosa e prazerosa também, né? E ele foi como uma forma de consolo também. Esse livro, os poemas, eles vieram como uma forma de consolo, como uma forma de abraço, né?
É a escrita como forma de libertação.
Com certeza,
né,
como forma de libertação, com certeza.
É um momento seu com você mesmo. E o melhor, e que eu sempre aprecio muito nos poetas, é que eles têm esse trabalho, como você está dizendo, que é difícil e que, ao mesmo tempo, é generoso, porque você compartilha depois.
É, sim.
Você entrega esse trabalho para mim como leitora e entrega aos outros leitores. E eles que façam suas leituras.
Sim, como tem o poeta Paul Celan, ele fala que o poema, ele quer ser o outro, né? O poema, ele quer se entregar ao outro, né? E o filósofo Heidegger, ele fala que a poesia é a casa do ser. Isso. E então a poesia, nós somos poemas, né? Nós somos poemas que de carne e osso, né?
E a gente precisa dessas leituras para fazer uma leitura da gente mesmo. Quem nós somos, o que queremos, para onde vamos. Eu sempre acredito que a leitura de um poema vai me fazer melhor. É, você lê, você pensa em cada verso que aquele poeta escreveu e traz para você, para a sua vida.
Com certeza.
E no que você está inserido naquilo? No que aquela história tem a ver com você? No que aquilo pode te ajudar? É lógico que você, como poeta, não dará uma solução para os meus problemas, mas você, com certeza, você pode abrir um caminho, uma luz de pensamento. Eu posso encontrar alguma coisa que eu não percebi. E você, muito longe de mim, não é? Em algum momento, num cantinho da sua vida, no seu tempo, você escreveu aquilo que chega para mim por várias vias, como é o livro. Isso é muito interessante.
É, que o poema, ele transvê o mundo, né? Como já disse várias vezes o nosso ganso querido poeta Manuel de Barros, né? Ele olhava para as pequenas coisas do chão e os pequenos nadas, né? E transforma em coisas gigantescas, né? Mitificam, né? Se tornam mitologias, né?
É, porque esses pequenos nadas é que vão fazer o nosso tudo.
Com certeza, com certeza.
Não é?
Com certeza.
E essa simplicidade é que dá um conforto danado na gente. Quando é muito, cansa, né, Carlos? Não é? Tudo
verdade,
que é muito,
tudo
nossa,
muito
que desespero. Quando você tem muito, seja no seu tempo, seja na sua vida. Gente, eu vou pedir uma gentileza a você, se você me permite. Eu vou fazer a leitura de um poema seu.
Maravilha.
Pode ser, Carlos? Eu escolhi aqui aleatoriamente. Eu abri o livro aqui e nós chegamos em Como um Pássaro na Gengiva do Céu. Então, vamos lá. Miçangas balbuciam. A mão descasca o fruto. O riso poreja, escorre. O corpo dança. Aceso, um pássaro na gengiva do céu.
Maravilha.
Força para esse pássaro. E eu gostaria de chamar a atenção para os nossos ouvintes no jogo de palavras que o Carlos Orfeu faz aqui, inclusive com questão de gengiva do céu. Imediatamente você é remetido ao céu da boca, não é? E outros trabalhos que você faz com as palavras aqui. E aí eu pergunto, é preciso estudar, Carlos Orfeu? É preciso sim se preocupar com uma técnica? O poeta não pode simplesmente sentar e ir escrevendo?
Eu acredito que há muitas formas, né, de escritas, assim, né? Como, vamos dizer, a poesia surrealista, né? Aquela coisa da escrita automática e tal. Eu já acredito numa forma meio cabralina, né? A coisa meio de João Cabral de Melo Neto, que o poema, ele nasce derramado. Só que ele precisa de um tempo para respirar, né? Que aí depois você vai retornar aquele poema, você vai moldando ele, assim, como se fosse uma árvore para depois colher um bom fruto, né? Que pode ser um sabor que agrade ou um sabor amargo, né? Depende, né, de como esse poema vai se comportar no paladar do outro, né?
Já que está falando em sabor, vou pedir licença, a gente vai ler um outro que adorei, não é? Vamos lá. Maçãs na mesa. Maçãs na mesa apodrecem os olhos do corpo. Dentes do fruto abrem rastros na pele turva, abandonada na estrutura óssea da cadeira. Esses últimos versos, estrutura óssea da cadeira. É verdade, todos nós temos alguma estrutura, não é? E é preciso essa estrutura, né, Carlos?
Com certeza, com certeza.
Carlos Orfeu, qual foi a sua estrutura de vida para fazer com que você hoje tenha todo esse entendimento que você tem? De onde você acha que veio a sua base?
Olha, eu sou filho de uma ex-empregada doméstica, né, que hoje está aposentada, e também farmacêutica, né? Só que em casa, nesse período, assim, meu pai, antigamente, ele pintava, assim, tal, mas eu não tive, assim, eu não vim de uma família que tinha um contato com a leitura, né? Mas eu, antes da leitura, antes de ter contato com a poesia, eu sempre tive contato com o desenho, que eu já fiz parte de um grupo de HQ na época, um grupo que ficou até, eu trabalhei com o Bico de Pena, Nanquim e tal, só que eu senti uma necessidade na época da adolescência, né, de conseguir um canal por onde eu pudesse falar o que eu sentia, né, na época, esse turbilhão da adolescência que a gente sente, né? Então a poesia, quando eu conheci Fernando Pessoa, Augusto dos Anjos, são poetas que vieram primeiro, né? Depois Manuel Bandeira. Então, os poetas que me deram um abraço, né? Que comecei a enxergar o mundo, comecei a enxergar as pequenas coisas, comecei a enxergar a mim mesmo também, né? Então, de lá para cá, eu comecei a buscar esses poetas. A minha mãe também, meu pai também começaram a enxergar também, né? Começaram a aprender também, né? Começaram a ler também da mesma forma com o passar do tempo.
Muito bom isso, né? Quando os filhos vão abrindo caminho para a gente também.
Com certeza,
é muito,
com
muito
certeza,
interessante. Né? Bom, a gente está chegando no finalzinho do programa. Eu queria só que você dissesse para o pessoal que está em casa como é que as pessoas podem ter acesso ao seu livro Nervura pela Patuá, se tem um site da Patuá.
Sim, tem sim. Tem o livro Nervura, ele está disponível no Amazon. E também no site da editora Patuá, assim, botando assim no Google, editora Patuá.
É bem fácil de achar e tem acesso ao livro Nervura. Um livro bastante denso, gente, mas um livro plural que a gente vai encontrar. Registros de uma época, principalmente na poesia. É o seu olhar, com certeza, mas é um olhar do nosso cotidiano e principalmente do ser humano. É isso que a gente entende com Nervura. Está muito presente o humano aqui. E aí eu vou pedir a você, nesse finalzinho, já que você vai reeditar o Invisíveis Cotidianos, que você leia um dos poemas do Invisíveis Cotidianos.
Sim, claro, com certeza.
Para que a gente possa ficar com a ideia também desse livro, que vai ter agora uma segunda edição.
No focinho do fuzil, a paz mutilada. Nas vielas, o incêndio dos sangues, a chacina dos sóis. O medo é o traje de cada manhã, mais escura que a noite. Fuzilam a cor negra dos corpos. Sua honra concede pétalas de lágrimas em revoada. Sobre o asfalto, o declive no beijo da mãe. Com fel de grito na articulação das juntas do pai, ajoelha cruzes no rosto do filho. A tragédia solta seus cães. Coturnos famintos desfilam sua pérfida fúria. Lá tem algoz a covardia. O repórter cumpre a ordem do sistema. Oculta da lente a morte silenciosa. Coletando ossos, o riso canta. Na residência de lábios que sonham amanhecer.
Gente, que seja logo reeditado esse livro, não é? Para que a gente possa fazer essa sua leitura. E aí a gente talvez entenda melhor o título do seu livro, muito bem pensado, pela ajuda da poeta Wanda Monteiro. São Invisíveis Cotidianos, mas que a gente precisa ver.
Sim. Esse
que a
livro,
gente precisa enxergar, né,
Sim, com
Carlos?
Certeza. Esse livro, ele fala, assim como diferente do Nervura, ele fala das pequenas coisas, assim, né? Ali ele fala do copo, da mesa, assim. Então, nesse livro eu humanizo a coisa, né? Eu humanizo o copo, humanizo a mesa com a poesia. E os pequenos nadas também que tem no. Que a gente vive assim ao nosso redor, né? Não somente as coisas, mas também os acontecimentos no cotidiano, né?
Você faz o que eu acho que a gente anda precisando muito, né? A gente está precisando de mais humanidade entre nós e tudo. E você tem razão, quando você humaniza um objeto, você, de certa forma, você diz que aquilo tem que ser cuidado também.
É claro, porque vamos dizermos que o copo tem as digitais, e as digitais são pertencem do tato. E quem estava ali ao lado tomando aquela água, conversando, trocando um diálogo, bebendo um copo d'água, bebendo a sede, né? Assim, e assim a mesa, assim, tantas histórias ali gravadas ali na mesa, só que antes de ser uma mesa poderia ser uma árvore. Então ali são vozes assim de galhos, de frutos ali que você está debruçado assim com um livro aberto ou somente conversando ou se alimentando, né, nutrindo, né?
Gente, viva os poetas, não é não? Dá uma vontade de continuar conversando. Carlos Orfeu, muito obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço, Kátia. Foi maravilhoso o programa e eu fico feliz. Eu acompanho o programa, já vi outras entrevistas, é fantástico.
Olha, muito obrigada a você pela sua humanidade e pela sua poesia. Pessoal, a gente termina mais um Conversa com o Autor, com gravação e edição de Rafael Napoleão. Ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.
Conversa com o Autor.